Boa noite. Deixa eu puxar isso um pouquinho. Bom, me perguntaram se eu iria fazer uso de algum recurso tecnológico, alguma coisa. Eu optei por não fazer, né? Dado a dinâmica, o que eu tinha preparado, o que eu venho preparando, né? O que eu venho estudando. Eu sou muito amigo do pastor Robson, estudamos juntos, como foi falado aqui, e de vez em quando nós conversamos, batemos alguns papos, e a gente acaba compartilhando um pouquinho o que a gente pensa, o que a gente estuda, por onde a gente tem andado, e eu compartilho um pouquinho o que eu venho estudando, né? Ele achou interessante, então ele disse, olha, vem, compartilha um pouquinho com a Ibabe aqui. Então, é isso que eu vim fazer hoje. Então, faz parte de pesquisas minhas, algumas pesquisas, algumas ideias, que eu venho, ainda estou trabalhando, né? Na verdade, está em processo. E compartilhar com vocês. Na verdade, eu acho que a vida é em processo, né? Nada está acabado, a igreja não está acabada, a nossa vida não está acabada, até o último dia nós estamos em processo. Nós estamos inconclusos ainda. Né? Então, é isso. Bom, o tema que eu me propus aqui se trata dos desafios atuais da Igreja Evangélica e o enfrentamento da dominação cultural. Há várias formas da gente pensar nessa questão de um desafio. Eu quero já inicialmente falar para vocês que assim, eu estou assim, muito tranquilo aqui. Então me deram muita liberdade aqui. Né? E disseram que era uma aula, né, que eu deveria dar. Então assim, eu estou mais no sentido de bater um papo, uma aula, mas uma aula muito, assim, muito tranquila, né, bater um papo. Me disseram que eu tenho que reservar um tempo para o final, não sei, talvez meia hora, não sei quanto tempo, né, para algumas perguntas de vocês. Se vocês quiserem perguntar, né, diante do que eu vou expor. Mas eu falei assim, olha, eu não fico chateado se me interromperem no meio, não. Então é bem tranquilo, é mais no sentido de um bate-papo, e a gente pode caminhar por aí. Tá? Só para saber, eu de fato eu sou professor. Eu transito aí. Eu dou aula de sociologia para um público de educação do ensino médio. Né? Dou aula também de teologia para uma faculdade teológica pequena ainda em Jundiaí, então eventualmente dou algumas aulas lá também, e sou pastor auxiliar em uma igreja, então de modo que não precisa se assustar muito, né? Também estou no meio. Né? Todos aqui são cristãos ou não? Todos são membros da IBAB? Não? Mas são muito bem-vindos. Eu também não sou e estou aqui. Tá bom? Olha, esse tema que eu propus, né, inicialmente eu não pensei nesse tema como um tema exatamente cristão, né, mas a gente faz um trabalho aqui, né, eu acredito muito na transdisciplinaridade, no diálogo entre os saberes. E há muitas formas de a gente pensar sobre os desafios atuais da igreja, né, porque depende muito de onde é que você olha. A partir de qual prisma, a partir de qual perspectiva? Né? Quais são esses desafios da igreja? Né? Você pode pensar, são inúmeros as possibilidades, desafios impostos diante da igreja. Como é que a igreja dialoga, como é que a igreja responde, como é que ela caminha em os mais variados contextos, debates, reage às mais diferentes formas de pensar, de ideologias. Como ela se posiciona, por exemplo, diante de um tema candente hoje, que é o tema da democracia online, na virtualidade. Como é que ela reage, como é que ela dialoga com as questões das minorias, com os grupos de LGBT e por aí vai. Então, quer dizer, cada possibilidade, cada contexto, cada realidade, ele tem os seus próprios desafios para a igreja. E a igreja responde, caminha, dialoga, debate, critica, e por aí vai. Então, são inúmeros. Então, os desafios que eu apresento aqui estão vinculados a partir do que eu venho propor, que é exatamente essa segunda parte, que é o enfrentamento de uma dominação cultural. O que ele quer dizer com isso? O que está propondo com isso, dominação cultural? Bom, dominação cultural, eu me refiro aqui especificamente a uma espécie de colonialidade ainda existente e que atinge também a nossa vida cristã. Mas que negócio é esse de colonialidade? Lembra aí colonialismo, colonização, e como é que isso pode, de alguma forma, estar afetando a igreja e afetando a minha vida pessoal e comunitária? E é mais ou menos por aí que eu quero pensar e dialogar um pouquinho com vocês. E para isso eu gostaria, inclusive, de resgatar um pouquinho da minha própria trajetória. Não somente a minha trajetória de fé, mas também a minha trajetória de vida, de estudo acadêmica, que vai nos ajudar, me ajudar pelo menos, a poder introduzir um pouquinho esse tema. Acho que aproximadamente em torno aí de uns 15 anos, mais ou menos, um bom tempo. Na época de 2003, mais ou menos, eu ainda estava fazendo faculdade de teologia. Primeira faculdade que eu fiz. E nessa faculdade, eu comecei a interagir, a dialogar com uma determinada perspectiva teológica chamada Teologia da Missão Integral. Eu acho que quem é membro aqui da IBAB já ouviu o suficiente esse tema aqui, não ouviram? Já conhece, um pouquinho. E eu comecei a ter acesso a essa perspectiva de teologia. E naquela época eu me lembro que eu comecei a pensar, a raciocinar, e eu achei que seria muito interessante, para mim, pelo menos, entender um pouquinho o que significa essa ideia de América Latina. Na minha cabeça, na época, eu queria conhecer o que significa essa ideia, esse contexto de América Latina. Porque para mim começou a se tornar evidente, claro, e eu digo, é uma experiência pessoal, que para alguém que estava estudando teologia no Brasil e desejava ser pastor de uma igreja no Brasil, era interessante, era pertinente, era aconselhável que ele entendesse o seu próprio contexto, que ele entendesse a sua própria realidade latino-americana, para de fato exercer um ministério que fizesse sentido nessa mesma realidade. Então, a partir daí, eu comecei a estudar, ainda fazendo teologia, eu comecei a ler uma série de autores. E não somente autores do campo da teologia. Eu acabei indo para outras áreas também. Fui ler os mais variados, eu acabei lendo alguns filósofos, antropólogos, sociólogos, e foram vários nomes aí. E eu acabei me deparando com um autor em específico, um camarada chamado Darcy Ribeiro. Alguém já ouviu falar esse nome aqui? Conhecem Darcy Ribeiro? Tem alguém que não conhece Darcy Ribeiro aqui? Pode levantar a mão. 2, 3. Quem foi Darcy Ribeiro? Darcy Ribeiro foi um antropólogo brasileiro, ele foi um dos ícones dentro do campo das ciências sociais, da fundamentação das ciências sociais no Brasil. Foi praticamente um dos primeiros antropólogos a, de fato, fazer o que nós chamamos de etnologia. Ou seja, ele foi um dos primeiros antropólogos, sociólogos, que se formaram numa faculdade, ele se formou, o que hoje consideramos a USP, e foi estudar os povos indígenas. E ele fez uma obra brilhante, construiu uma obra brilhante. Ele também foi senador, no nosso país. Foi exilado político na década de 64, por causa da ditadura militar. Foi expulso, foi preso, retornou depois. Ele exerceu, além de ser um intelectual brilhante, ele também escreveu uma série de romances, também foi educador, ele foi o responsável pela criação e implantação da famosa UNB, Universidade de Brasília, fundou também uma outra universidade no Rio de Janeiro, eu não me lembro agora o nome, é responsável pela abertura do CIEPS, os famosos CIEPS no Rio de Janeiro, um dos CIEPS funcionava, não sei se vocês sabem disso, mas funcionou embaixo ali do Sambódromo, então ele para pensar uma coisa dessa deu certo. Então foi um camarada assim, importante. Mas ao mesmo tempo eu digo assim, em relação a Darcy Ribeiro, ou você ama ele ou você o odeia. Não dá para ficar em cima do muro com o Darcy Ribeiro. Ou você gosta do camarada, ou você o rechaça. Porque ele era um camarada polêmico também. Se envolveu em muita polêmica. Então, não era assim... Ele falava abertamente o que ele pensava. Quem fala abertamente o que pensa acaba, né, às vezes, suscitando aí alguns problemas. E ele escreveu um livro, acho que foi um dos últimos livros que ele escreveu, chamado O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil. Nessa época, ainda estudando teologia, eu me deparei com esse livro. E eu achei interessante ele pelo título, mexeu comigo. E eu falei, eu vou ler esse camarada. Quem sabe ele não atende às minhas motivações. E eu fui ler esse livro. E quando eu li, eu me vi diante de um intelectual brilhante, né, com um fortíssimo senso crítico e uma beleza de escrita literária formidável. E aquele texto mexeu comigo profundamente. Mexeu profundamente comigo. Porque ele, de certa forma, ele se associava com alguns dos meus anseios. Que não basta simplesmente estar em um lugar. Nós temos uma vocação. Então, Darcy, isso tem muito forte nele. Isso é muito presente nele. Eu nunca me esqueci de uma frase que eu li nesse livro. Que ele afirmava que o Brasil, ele nasceu e se desenvolve para ser aquilo que ele sempre deveria ter sido. Uma das nações mais justas e prósperas da Terra. Olha a utopia desse camarada. Não é? Mas é alguém que diz, olha, não basta ser o Brasil, tem que ser um Brasil com sentido, tem que ser um Brasil melhor. Ele chamava o brasileiro de povo novo. Aqui nós não somos uma consequência de uma Inglaterra, de uma Alemanha, de um Portugal. Não, aqui nós somos um povo novo, nasceu gente nova aqui. Então, aquilo, a leitura desse texto foi muito importante para mim. Então, acabei o curso de teologia, fiz uma especialização, depois rodei um pouco por aí. Fui parar lá no Espírito Santo. Mas essas motivações ainda estavam fortes em mim e eu decidi fazer um outro curso. Então, entrei na Universidade Federal do Espírito Santo, ainda na graduação. Fiz uma graduação em Ciências Sociais. Mais especificamente em 2009. Então, entrei e fiz essa graduação. E, para minha surpresa, eu percebi uma coisa na graduação, que muito pouco se falava de América Latina. Muito pouco. Normalmente se tratava de vários outros autores intelectuais. Eu estou falando de estudar ciências sociais. E a gente tratava de vários outros autores, que não eram brasileiros, latino-americanos. Pouquíssima coisa. Era apenas, às vezes, comentado. Salvo raríssimas exceções. E encontrei uma exceção, uma professora. Que ela ofertou uma disciplina e ela apresentou, então, a obra de Darcy Ribeiro, e não somente a obra de Darcy Ribeiro, mas diversos outros intelectuais latino-americanos, as ideias desses camaradas, as teses que eles tinham, como eles explicavam, que sociologia são as relações sociais, como eles explicavam a sociedade em que a gente vive. Como se constroem essas dinâmicas? E não é que ela ignorava o que se era produzido em outros lugares. Mas ela colocava em confronto, em diálogo, um diálogo crítico, extremamente pertinente. Então foi com essa professora que eu me dediquei e decidi continuar com o Darcy. Então eu escrevi lá um trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Ideia de América Latina na Obra de Darcy Ribeiro. Um ensaio sobre pensamento social latino-americano. E aquilo foi assim... extremamente proveitoso para mim. Não só para o campo da ciência, mas também para o campo da fé, da teologia, né? Da prática daquilo que eu acredito da vida cristã. Isso contribuiu para mim também. Mas eu percebi uma severa resistência, não só de professores, mas até de alguns colegas meus no curso, em relação a essa perspectiva de se pensar de modo autônomo, porque alguns, não todos, eu acho, não vou dizer a maioria, talvez a minoria dos intelectuais que nós temos hoje, não privilegiam esta forma, esta perspectiva, esta postura científica, intelectual, de pensar por si próprio. começam, eles preferem usar várias outras teorias e teses alheias que vêm de um outro contexto. Então eu percebi que havia uma certa resistência. E eu me lembro de algumas experiências que eu tive. Uma vez em sala de aula, tinha um professor explicando a teoria de um sociólogo muito famoso, chama-se Pierre Bourdieu. Né? Acho que talvez ninguém ouviu esse nome aqui ainda, ou já. Pierre Bourdieu é um sociólogo, considerado um dos maiores sociólogos, já morreu, mas foi um dos maiores sociólogos do século XX, se não o maior, francês. Tem uma obra enorme, gigante, né? E é uma referência obrigatória quando se fala de sociologia. Então não tem como estudar sociologia e não ler, não estudar esse camarada chamado Pierre Bourdieu. Então em uma aula, o professor estava explicando algumas ideias, algumas teorias de Pierre Bourdieu, e ele pegou uma categoria de Bourdieu chamada hábitos. Hábitos, para Bourdieu, é a ideia de que as formas com que determinadas grupos sociais se constroem, se constituem em suas afinidades. E eu levantei a mão e eu falei, professor, tem uma... E ele estava explicando e aplicando a questão do hábitos para explicar algumas dinâmicas sociais no Brasil e no Espírito Santo, onde eu estava. Eu levantei a mão e eu falei, professor, ele permitiu, né? Eu falei assim, olha, eu já estou muito acostumado a ouvir esse tipo de postura na ciência, né? Onde você utiliza uma categoria de um autor que não é brasileiro, que não é latino-americano, para explicar as dinâmicas sociais aqui. Para explicar como funcionam os grupos aqui, as pessoas, as relações que nós temos aqui. E eu falei assim, e o senhor está fazendo isso? Está pegando uma ideia de um francês para explicar a realidade no Brasil. Eu falei, eu proponho diferente. Eu falei, o que você acha de pegarmos uma categoria de um brasileiro e explicar a França? Sabe qual foi a reação? Primeiro dos meus colegas. Todos riram. Todos riram. O professor, pasmem, não entendeu a minha pergunta. Não entendeu a minha pergunta. Porque para ele é muito simples. Está muito claro. Você pegar uma ideia de um europeu, de um estadunidense, e a gente chama esse eixo de Euroamérica, ok? Que é o eixo Europa-Estados Unidos. Então está muito tranquilo, muito fácil eu pegar a ideia de um europeu, de um estadunidense, e explicar uma realidade minha. Mas é inconcebível, tanto que ele não entendeu a minha pergunta, fazer o mesmo processo inverso. Eu pegar um autor daqui, categorias daqui, e explicar o contexto de lá. E ele se espantou, ele nem sequer entendeu a minha pergunta, pasmem. Porque eu não esperava aquilo, eu esperava que pelo menos ele me rechaçasse. Ele nem sequer entendeu a pergunta. Não somente isso. Em uma outra aula, a sociologia é um campo do saber que ela tem alguns autores que são autores importantes. Lembra que eu falei que Bourdieu você tem que ler? Tem autores que são ainda mais fundamentais que Bourdieu. Ou seja, o curso se fundamenta a partir desses autores. Na sociologia nós temos 3 camaradas. 3. Um francês, 2 alemães. Quem são? Francês chama-se Emile Durkheim. Os alemães são Karl Marx e Max Weber. Tem obras maravilhosas? Não vou dizer que não tem, é lógico que tem. Importantes? Lógico que são importantes. Eles simplesmente fizeram parte, calhou, esses 3 grandes intelectuais, fizeram uma análise da sociedade no período em que a sociologia aconteceu o quê? Nasceu. Então eles são considerados os pais do pensamento sociológico. São chamados como nas ciências sociais? São chamados de clássicos das ciências sociais, os 3. Eles são os clássicos das ciências sociais. Então qualquer pessoa que faz esse curso tem um semestre para cada um desses autores, para mergulhar na obra desses caras. E acontece o quê? Eu estou na aula e o professor está aqui, fala de clássico, e o clássico, e usa o clássico, e os clássicos. E aí eu não sou muito de fazer isso, não. Eu não sou muito chegado em confusão, em polêmica, em debate. Eu gosto de bate-papo e conversa. Mas aquele dia aquilo me incomodou. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou mexer, vou provocar. Eu quero oportunidade. Ele me deu e eu disse, olha, com todo respeito, eles não são meus clássicos. Não são. Eu falei, eu digo quem são meus clássicos. Meus clássicos são Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, brasileiro também, peruano Aníbal Quijano, um excelente sociólogo, né? Orlando Falsborda, Catarina Walsh, naturalizada no Equador. E os nomes são vários, Manuel Bonfim, outro brasileiro também. Vários. Esses são os meus clássicos. Só faltou me bater. Só faltou me bater. Eu tive algumas experiências assim. Eu fui, certa vez, na faculdade, convidado, veja, aluno de graduação em Ciências Sociais. Quem sou eu na universidade? Sabe o que é o nada? Eu estou abaixo do nada. Graduando, o que, que ele é? Não é nada. Ele está indo abaixo. Mas eu tinha muita conversa com um professor, porque na universidade, quem aqui já estudou, estuda universidade pública, sabe como é que funciona. Né? Nós fazemos um período do curso, que é obrigatório, tem disciplinas obrigatórias, depois, na metade, mais para frente, você é obrigado a fazer disciplina, mas são optativas, você escolhe o que você vai fazer. E você pode fazer em outros cursos, que não o seu. Né? Então você pode escolher qualquer curso que você quiser da universidade. Eu estou fazendo ciências sociais, mas se eu quiser fazer um curso na medicina, eu faço. Né? É lógico que vão falar para mim, pô, por que você quer fazer lá? Né? Lógico que a gente vai fazer curso que a gente tem afinidade. E eu fui fazer um curso na filosofia. A disciplina, voltando, qual que era o meu interesse? Hã? Entender a América Latina, não é? Então, a disciplina que eu fui foi História da Filosofia na América Latina. Essa foi a disciplina que eu escolhi. E chegando lá, eu sempre gostei, sempre li também, né? Um pouco de filosofia, acabei conversando com o professor gostou das minhas ideias, gostou da minha cabeça. E na metade do curso, mais ou menos, ele olhou para mim e falou assim, olha, eu quero te convidar. A gente não vai conseguir passar todos os filósofos aqui, mas como é um filósofo que eu já tinha um pouco de leitura, já conheci um pouquinho, eu quero convidar você, Edson, para dar uma aula aqui, vim um dia dar uma aula sobre Henrique Dussel. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não é seminário, não está contando nota, né? Porque normalmente alunos têm que contar nota, têm que dar nota, mas não ia dar nota nenhuma. Né? Não era avaliação, a avaliação inclusive era escrever um artigo, não tinha nada a ver com apresentação de nada. Nada. E a turma, acho que gostou, aluno, gente boa, bacana, meus colegas, né? Né? Eu quero ver ele dar conta disso. Não era por camaradagem, não, eu quero ver ele lá na frente e vai se dar mal. Vai, aceita. Você fala, quer saber? Vou aceitar. Vai ser uma experiência interessante. Então, é um autor que eu já conhecia. Então, preparei uma aula sobre ele, fui dar essa aula. E eu comecei a apresentar as ideias de Henrique Dussel, um filósofo argentino, um dos filósofos que está vivo ainda, um dos filósofos mais importantes que temos na América Latina, responsável por o que nós denominamos de filosofia da libertação. E que é uma filosofia que dialoga em muita medida com o que eu vou apresentar para vocês aqui ao longo dessa aula. E eu comecei a apresentar as várias categorias, a perspectiva de pensamento de Henrique Dussel. E fui falando a alteridade, a analética, a dialética, como ele resgata o pensamento de Marx, como ele absorve, como ele avança a ideia de Marx. Um outro autor, Emmanuel Levinas, que ele usa com grande brilhantismo. E fui apresentando as ideias. E eu disse, olha, a filosofia ela tem que fazer sentido para a realidade dos alunos. Eu falei, você vai se formar como filósofo, como professor de filosofia. E vocês aqui, todo mundo já estudaram, ou não sei se está estudando ainda, passou pelo ensino fundamental, ensino médio. Você tem aula de filosofia. E, embora seja ciências sociais, eu também sou professor de filosofia, também dou aula de filosofia. E você está lá, os alunos, é comum, professor... Esse negócio de filosofia é muito doido. Esse negócio é muito viagem. Estão errados ou estão certos? Estão certos. Sabe por que eles estão certos? Sabe por quê? Lembra daquela palavrinha inicial? Colonialidade? É por isso que eles estão certos. Porque a filosofia que se ensina no ensino médio não tem nada a ver. E a filosofia de quem para eles? Da Europa. O que um filósofo europeu tem para falar para um garoto de ensino médio no Brasil? Que muitas vezes não escreveu no seu tempo histórico, né? O camarada está estudando Platão. Sabe quantos séculos esse cara viveu? Heidegger. E uma série de outros filósofos. E às vezes a transmissão do conhecimento não é uma tradução adequada para o aluno, ele não entende. É viagem. E eu comecei a falar isso. Eu falei assim, olha, por isso que a ideia de Dussel é fazer um confronto, uma crítica, para que o pensamento filosófico faça sentido no nosso contexto latino-americano e brasileiro. Um dos alunos levantou a mão e ele disse, olha, eu não sei se você sabe, ironicamente, eu vinha das ciências sociais, eu era o único cientista social, o resto era filósofo ali. E graduando, lembra o Abaixo do Nada? Eu não sei se você sabe, mas quem criou o pensamento filosófico foram os gregos. Então o que você está falando de fazer filosofia na América Latina? Muitos dizem que só é possível filosofar em grego e alemão. Você está falando filosofar em espanhol, português? Aí eu olhei para ele, né, com todo o amor que Deus me ensina. E eu disse, olha, a sua colocação é questionável. Se a filosofia nasceu ou não na Grécia, é questionável. Mas eu vou levar em consideração, digamos, vamos levar a hipótese de que tenha nascido na Grécia. Eu disse, os gregos até podem ter inventado o pensamento filosófico, mas não inventaram o pensamento. Eu tenho a possibilidade de pensar, de raciocinar, de fomentar uma perspectiva crítica sobre qualquer realidade, sobre qualquer circunstância, situação ou ideia. Eu posso pensar. Deus os abençoou com o cérebro. E não é para fazer enfeite dentro do crânio, é para ser usado. E eu falei isso para ele. E por fim, e aí eu vou terminar os exemplos aqui, as minhas lembranças aqui. Em uma aula, eu tive que apresentar um texto de um autor, esse autor está vivo também, é britânico, chama-se Anthony Giddens, sociólogo, hoje considerado um dos grandes sociólogos, hoje vivo, na Europa. Um livro sobre modernidade. Esse tema é importante para a gente hoje aqui também. Modernidade. E olha que interessante, no primeiro capítulo desse livro, ele vai dizer que a modernidade começa na Europa e da Europa ela se dissemina para o resto do mundo. Eu estava apresentando esse texto e eu disse que eu discordo do autor. Lembrando, Abaixo do Nada, discordando de um doutor em sociologia, um dos maiores considerados os maiores sociólogos hoje vivo. Então você imagina, né? Obviamente, a professora foi a primeira a falar que eu estava errado. Você vê, eu discordo da perspectiva do autor. Falei, vamos lá. Primeiro, modernidade não começa na Europa. Não começa lá. Há uma outra dinâmica para entender a modernidade. E a gente vai entrar pouquinho a pouquinho nisso. E outra coisa, da Europa não se dissemina para o resto do mundo. E Giddens usou esse termo, se disseminou para o resto do mundo. De maneira nenhuma. A modernidade ela foi imposta brutalmente por meio de um processo violento e colonizatório para a maior parte do mundo. Então não foi uma disseminação, foi um choque brutal. E a professora olhou para mim e disse, eu continuo discordando de você. Eu falei, tudo bem, não vamos chegar em consenso. Mas eu percebi que essas questões, essas ideias, não foram algo limitados ao meu contexto apenas. Eu tenho amigos que estudam em outras universidades. Na Universidade Estadual de Londrina fez o mesmo curso que eu fiz. E lá eu comentei com ele, conversei, falei assim, aqui a realidade é a mesma. Eu tenho outro amigo meu que se formou a graduação na Federal de Pernambuco e fez o mestrado comigo. E conversando, batendo papo, ele falou assim, cara, eu nunca tinha nem ouvido essas coisas que você está me falando. Nunca tinha nem ouvido. Então eu percebo que isso não é algo limitado apenas àquele contexto meu. Né? Ficou evidente para mim essa necessidade de uma descolonização do conhecimento. Como uma postura fundamental. O que me levou então a continuar os meus estudos nesse sentido. E foi isso que me levou para o mestrado. E eu continuei pesquisando esse autor, Darcy Ribeiro, porque para mim Darcy Ribeiro é um ícone no Brasil dentro desse ponto de vista. E aí eu fui estudar um outro livro dele chamado O Processo Civilizatório. É considerado um dos textos mais teóricos que ele escreveu, que compõe os seus estudos de antropologia da civilização, estudos que demoraram 30 anos para serem completados. Esse é o primeiro livro. Nesse livro ele avalia 10 mil anos de história da humanidade. Por isso, processo civilizatório humano. Né? Então, o que ele fala mais ou menos nesse livro? Qual que é a tese de Darcy mais ou menos nesse livro, que eu trabalhei um pouco dela na minha dissertação? A modernidade, se pensar em modernidade somente como modernidade europeia, essa é uma perspectiva falaciosa, essa é uma falácia. Né? A ideia dele, em 10 mil anos, ele está dizendo o seguinte... Essa modernidade, primeiro que essa modernidade europeia, ela não tem o seu... Lembra que eu falei? Não, ela não é o centro da modernidade. A Europa só é o que é porque existe América Latina. A colonização da América Latina foi o que propiciou o surgimento da modernidade. Então, esse processo de colonização, ele é o que a gente chama de constitutivo da modernidade. O processo de colonização é que constrói a modernidade. A modernidade não é construída por uma série de pensadores que começam a fazer filosofia, sociologia, antropologia ou criar ciência e tecnologia. Ela é construída a partir desse processo de espoliação, de opressão, de roubo mesmo das riquezas. Me faz lembrar agora um autor que eu li, interessantíssimo. Eu acho muito interessante porque da onde é que ele é? Ele é europeu, ele é britânico. Escreveu um livro, está traduzido para o português, chamado O Roubo da História. Como a Europa roubou as ideias dos orientais, ou do Oriente. E a tese dele, o que me chama a atenção, que eu acho impressionante, é que ele é britânico. Ele é europeu. E ele está dizendo que a Europa roubou ideias à universidade, ciência, tecnologia, expressões de arte, e olha só aonde ele vai chegar. A ideia que temos, a ideia, quando eu penso, é ideia construída, né? Não significa a expressão, mas a ideia construída de amor, como uma ideia, também foi roubada. Olha o que ele está dizendo. Olha o nível. E ao roubo, ela se constitui como se fosse deles, e não é. Então a ideia de Darcy é exatamente essa, que a América Latina, esse processo de colonização é que constrói a modernidade. E ele vai além. Ele está dizendo que não existe uma modernidade só. O certo seria tratar de múltiplas modernidades. É isso que existem, múltiplas modernidades. E cada um segue o seu próprio caminho. Cada um tem a sua própria rota, a sua própria trajetória. Essa é a ideia de Darcy. É o que Dussel, por exemplo, que eu já citei aqui, trata de transmodernidades. Ou seja, uma diversidade de modernidades. Não existe só uma forma de ser moderno, existem múltiplas formas de ser modernos. Então essa é a ideia dele. Então ficou perceptível que, embora nós não tenhamos mais hoje no Brasil uma colonização, somos colonizados hoje? Há uma colonização entre nós? Se você pensar a partir do ponto de vista jurídico-político, não há. Nós não somos mais colonizados, a partir do ponto de vista jurídico-político. Mas ainda há uma espécie de colonialidade. Então eu gostaria aqui de apresentar uma diferenciação. Existe o colonialismo, existe a colonialidade. Nós não temos mais o colonialismo aqui. Mas ainda temos uma espécie de colonialidade. Ou seja, uma espécie de domínio. Tanto político, econômico, quanto ideológico. E eu vou me limitar, existem várias possibilidades de tratar sobre a colonialidade, eu vou me limitar a uma específica agora, que é a colonialidade do conhecimento. Né? Na academia a gente tem um nomezinho chato, a gente chama de colonialidade epistêmica, ou colonialidade epistemológica. Que nome, negócio estranho, né? Vamos traduzir isso. Significa exatamente isso. Como nascem, como se cria o conhecimento, isso que é epistemologia. Assim, resumindo, muito a grosso modo. Então é isso. É a partir desse ponto de vista. E isso está absolutamente arraigado na mentalidade da maioria das pessoas. Eu aqui, quando eu cheguei, eu estou aqui em Jundiaí há pouquinho tempo, tá? Eu estou há 18 anos morando fora. Né? Foi as andanças que eu fiz, fazendo teologia, ciências sociais, por aí vai. Fiquei 18 anos fora daqui. Eu sou de Jundiaí, né? Do interior aqui de São Paulo. Voltei para cá faz um mês e meio, mais ou menos. Né? Voltei, graças a Deus, Deus me abençoou, né, o meu caminho. E eu já estou dando aula. Dou aula de sociologia e teologia. Dou aula de sociologia para uma escola particular. E eu fiz uma experiência com eles. Cheguei para meus alunos e eu perguntei, assim, eu sou meio intrometido, tá? Não era nem sociologia, estava dando aula, estava dando história, estava substituindo o professor. Eu me envolvendo em várias disciplinas. Se eu gosto de ler, então eles vão me jogando também. E fazia parte, né, da disciplina. E eu fiz uma pergunta para os alunos. Eu quero saber onde é que vocês acham que é melhor estudar. No Brasil ou na Euroamérica? Onde tem uma educação melhor? No Brasil ou Estados Unidos e Europa? Mas é unânime. É unânime. Estados Unidos e Europa. Brasil? Brasil não. Eu falei, mas vocês estão fazendo uma diferença entre ensino básico, ensino superior? Tanto faz. Qualquer um, melhor é lá fora. Aqui não. Aí eu estou dando aula de teologia também, uma faculdade em Jundiaí. E eu fiz a mesma pergunta para os meus alunos de teologia. Eu falei, e aí? Onde é que vocês acham que é melhor estudar? Brasil ou lá? Novamente, unânime. Todos. É melhor lá. Você percebe que há uma... E se eu perguntasse aqui, eu não vou fazer isso, mas talvez, antes de eu fazer essa pergunta para vocês, né, antes de eu explicar que eu já fiz, se eu tivesse feito, talvez, teriam respostas mais sinceras do que se eu perguntasse agora, né? Porque eu sou crítico a isso. E nós temos, de certa forma, esse estigma, né, de que aqui é inferior. O que se produz aqui, o que se pensa aqui, é inferior. Se você pega um livro de um historiador, chamado Peter Burke, a esposa dele é brasileira, Palares Burke. Os dois são intelectuais. Ela é especialista em um autor brasileiro, chamado Gilberto Freire, que é antropólogo e sociólogo também. Peter Burke, britânico, escreveu um livro em dois volumes, chamado História do Conhecimento. Olha o que esse camarada vai dizer. Literal. Na Europa, na Euroamérica, se produz conhecimento, se produz teoria. Nos países de terceiro mundo, especificamente na América Latina, se produz cultura. Você consegue entender o que ele está fazendo? Como ele hierarquiza a possibilidade e capacidade de pensamento? E ele inferioriza. Aqui nós não produzimos conhecimento. Nós produzimos cultura, artefatos, dança, música. Capacidade subjetiva de cognição, somos inferiores. Então você percebe que aqui há um processo de colonialidade. Ainda continua e parece que nós, como se nós estivéssemos subjugados a um outro padrão que é mais elevado ao nosso. E nós aceitamos isso com a maior tranquilidade possível. Não é como se isso fosse algo tranquilo, como se fosse algo dado, sem problema nenhum. Né? É como se realmente nós somos inferiores. E precisamos da tutela de alguém para poder pensar. Precisamos da tutela de alguém, da orientação de alguém para saber como é que eu vivo a minha vida. Para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, como é que eu administro as minhas finanças, como é que eu lido com a política, como é que eu entendo política, porque as categorias que eu vou buscar lá. Como é que eu administro uma escola, e aí eu vou buscar as categorias de gestão escolar lá. Como é que eu cultuo a Deus? Como é que eu evangelizo? Quantas e quantas ideias não foram tragas de lá? Eu já tive essa experiência de pegar cartilhas de evangelização escritas por um norte-americano colocadas numa igreja. E a gente tinha que aprender o passo a passo de evangelização que um americano falou como é que tem que ser feito e a gente aplicar aqui. Você vê que isso está chegando até a gente? Isso não é uma discussão, não tem nada a ver comigo. Tem uma relação. O próprio Darcy, Esse livro que eu pesquisei no mestrado, a primeira edição que ele tentou publicar, do Povo Brasileiro, ela foi rechaçada. Quando você, para quem ainda não participa desse ambiente, ou nunca participou desse ambiente, o ambiente acadêmico, de universidade, de faculdade, né, nós escrevemos artigos. A gente tem que escrever alguns artigos, ou escreve livro. Esse livro, a gente não... Ah, eu escrevi um artigo, pronto, agora vou publicar. Não é assim que funciona. Né? Ele tem que ser avaliado e aprovado. Ele passa por um parecer. Né? Eu também sou editor de um periódico da Universidade Federal do Espírito Santo. Então eu trabalho cotidianamente com isso, com avaliação de artigos. Né? E trabalho com professores, doutores que fazem avaliação de artigos. Então esse livro passou por um parecerista para ser publicado. E o parecerista deu um parecer. O parecer negativo. Não vai ser publicado. Sabe qual foi a justificativa dele? Seguinte, o autor é Darcy Ribeiro, o autor, etnólogo de índio, brasileiro, que não era nem sequer marxista, pretendia nada menos que escrever a teoria da história, o que equivalia a inventar o moto contínuo. Por isso, negada a publicação. Primeira vez que eu li isso, eu me assustei. Eu confesso, eu levei um susto. Eu falei, não pode ser. Eu vou ler de novo, olha, o autor, esse aqui é o argumento para dizer que um livro não pode ser publicado. Vamos lembrar o que é o livro? Processo Datório? 10 mil anos de história, que racha, que faz uma ruptura com a perspectiva de que a Europa conta sobre modernidade. É a mesma coisa dizer que o Brasil foi descoberto. Brincadeira, né? O Brasil foi descoberto? Quem é que diz? Ué, quem é que diz que o Brasil foi descoberto é aquele que fala que descobriu. Portanto, é a ideia do colonizador, não de quem foi aqui avassalado. Olha só o que vai dizer aqui. O autor, etnólogo de índio, brasileiro, que não era nem sequer marxista, pretendia nada mais nada menos que escrever a teoria da história. O que ele está dizendo aqui é exatamente esse processo de colonização. Espera aí, o que um cara que é etnólogo de índio, que vai se enfiar no meio do mato para pesquisar a tribo indígena, tem a dizer sobre uma teoria da história da humanidade? Você não tem capacidade para isso. Você não pode fazer. Outra coisa, brasileiro? Pô, se fosse alemão, britânico, francês, estadunidense, ou algum outro país aceitável, mas brasileiro? Não, brasileiro não consegue tratar de um assunto de tal envergadura. E aí vem o que é mais interessante. Não era nem sequer marxista. Sabe o que ele está dizendo aqui? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Darcy bebeu muito de Marx. Eu dediquei quase que metade de um capítulo só sobre isso. E aí eu tive que me afundar em texto de Marx também. Por quê? Porque isso é o que eu acho brilhante. Darcy não era considerado por muitos marxista, mas ele bebeu muito de Marx, ele leu muito Marx e usou Marx. Só que o problema, a questão, o fundamental, é que ele criticou Marx e ele superou Karl Marx, as ideias de Karl Marx. Né? Eu não preciso explicar quem é Karl Marx, que ele é bem famoso, né? Tranquilo? Que estuda o processo do capitalismo, né? Século, no final do 19, século 20. Então, e é um autor, acho que é um dos autores que mais influenciou as mais diferentes áreas do conhecimento. Em tudo que você tem, não só ciências humanas, mas outras áreas também. Né? Eu já vi biólogo que tem uma perspectiva marxista para fazer biologia. Então, Karl Marx foi longe. Só que Darcy superou as ideias. Sabe o que está querendo dizer com isso daqui? Ei, você, etnólogo de índio brasileiro, você tem que ter uma perspectiva servil do conhecimento. Você não pode querer ir além. Você tem que usar do jeitinho que está ali. Você não pode querer superar, ir além, ou utilizar como uma ferramenta, como você utilizaria um par seu aí do Brasil. Isso é nefasto. Isso é nefasto. E eu digo para vocês, a maior parte hoje das universidades no Brasil estão assim. E isso é nefasto, isso é nefasto. A ideia, então, de Darcy é de romper radicalmente com isso. para Darcy já não existe mais povos atrasados e povos avançados, como se houvesse um processo evolutivo linear, como se o Brasil de hoje ele tem que chegar à Europa de amanhã. Balela. Não tem. Lembra que eu falei de múltiplas modernidades? Aqui nós temos um processo próprio e único, como a Europa tem o deles. Para Darcy, nós não temos um mesmo passado. Por isso, o nosso presente é um presente distinto. Logo, o nosso futuro é um projeto autônomo. Nosso objetivo não é evolutivo linear. O Brasil de hoje não quer chegar na Europa de amanhã. Não, nós temos um processo próprio. Nós temos uma trajetória própria. E isso é ser autônomo. É isso eu pegar as rédeas da minha história, da minha trajetória, pegar as rédeas da minha mão, porque ela é minha e eu não posso tocar na mão de ninguém. E aí eu pergunto, o que isso tem a ver com a gente? O que essa história tem a ver com a gente? Tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente. Porque esse eurocentrismo, ele tornou-se assim uma forma de imaginário social ou uma memória histórica, além da perspectiva de conhecimento que permite o quê? Organizar e dominar todas as subjetividades dos povos fora desse eixo Euroamérica, que está para além deles. Em um amplo discurso universal que possui esse centro hegemônico na Europa e nos Estados Unidos. Então, tudo aquilo que não está nesse centro é como se estivesse fora dele. Fundamentalmente, também, a religião. A religião faz parte disso. Então, isso está fundamentalmente ligado a nós. Bom, não somente sociólogos e antropólogos, mas também teólogos, reconhecem que as religiões, elas são o quê? Culturalmente produzidas. Ok? Deus não desceu, né, aqui e falou assim, assim vai ser a religião, ok? Até porque acho que já está claro que Deus não tem religião. Né? Deus não é batista, Deus não é da Ibabe, não é assembleano, não é católico. Né? Deus não tem essa, Deus não está vinculado a essas questões religiosas. Deus não pode ser encaixotado dentro dessas perspectivas. Né? Então, desde a antiguidade, os seres humanos, eles criaram religião como uma forma primitiva de fazer o quê? Explicar os seus fenômenos, as suas ideias, o que acontecia, as circunstâncias e diversas situações ao seu redor. Então, como os seres humanos criaram e se recriaram durante a sua existência, o fenômeno religioso, ele é um processo considerado histórico-cultural em curso, e sempre em curso, que demanda mudanças, releituras, né? Nesse atual quadro religioso, também nosso, brasileiro. A religião não está aí parada. Por isso que até alguns chamam de, e isso é um campo do conhecimento que fervilha, são os novos movimentos religiosos. Está sempre pipocando religião. Porque a gente, o ser humano é impressionante. Né? Eu vou manter só dentro dos evangélicos. Tá? Eu acho que todo mundo aqui poderia falar de alguma experiência de grande criatividade que viu no nosso meio evangélico. Não é? Porque é impressionante para recriar. Isso faz parte da condição humana. Tá? Não precisa se assustar com isso. Faz parte da nossa condição humana. Nós gostamos de recriar. Você chega aqui, uma igreja, é a primeira vez que eu venho aqui na Ibabe. Né? Sou muito amigo, pastor Robson. E quem que não entrou na teologia da missão integral e que não conhece Ed René Kivitz? Né? Mas aí você chega aqui, uma igreja, pelo menos que a gente olha de longe, que eu só olhei de longe, primeira vez que eu estou aqui, é uma igreja vibrante, frutífera, em crescimento. É essa que é a ideia que eu tenho. Né? E vou participar daqui, digamos, hipoteticamente, venho participar, bacana, legal, olha, quanta coisa boa, estou crescendo aqui na fé, mas de repente, olha, eu acho que podia fazer uma coisinha a mais, né? Eu acho que a gente podia reservar um espaço ali para uma oração mais diferente. Isso faz parte da condição. Nós vivemos recriando, criando e recriando. Sabe por quê? Por uma questão muito simples. Porque você é ser humano. Tenta imaginar o que é São Paulo há 100 anos atrás. Ele não se recriou até chegar hoje? Recriou ou não recriou? Ou você acha que é o mesmo São Paulo de 100 anos atrás é hoje aqui? A igreja também, porque a igreja é feita dessas pessoas que estiveram aí estão aqui. Então faz parte da condição humana, né? Então, essa dinâmica social, ela apresenta alguns dilemas, alguns desafios para a igreja, né? Fundamentalmente do que eu estou pensando no Brasil. E é sobre isso que eu vou querer abordar um pouquinho com vocês. Então, para entender como esse processo aconteceu, nós lembramos que os povos originários, presentes ainda no período colonial no Brasil, eles tinham a sua própria forma de organização, de educação, de estrutura, a estrutura mais elementar, que é a estrutura linguística, que é responsável pela cosmovisão de uma determinada sociedade, e as suas tradições religiosas. Então, quando você imagina, quando chegaram aqui os portugueses, o que fizeram com isso? Dilaceraram isso. Dilaceraram. Você veja que nós assimilamos isso com tanta naturalidade, nós naturalizamos uma coisa que não é natural. Nós assimilamos com tanta naturalidade que, se eu perguntar para alguém aqui, ah, qual que é a sua língua original? Eu já fiz, esperei, não vou fazer com vocês não. Eu estou só contando o que eu já fiz. Qual é a sua língua original? Todo mundo, português. O português. Mas aqui teve uma mescla de idiomas. Tinham várias tribos indígenas aqui. Tinham vários, tem o Tupi-Guarani, que foi talvez a majoritária, mas tinham várias línguas, fora os idiomas que chegaram de países, de populações que vieram de países da África. Então aqui, a língua é o que há de mais essencial na cultura. Quer dizer, isso foi dilacerado, destruído, né? Então esses povos, eles foram forçados a negar as suas tradições, inclusive religiosas, substituindo-os pelo quê? Pelo cristianismo do colonizador. Pela cristandade, né? E essa igreja, então, é uma igreja que se funda a partir dessa perspectiva. E eu quero dizer para vocês que a religião e a religião cristã não é algo visto aqui como algo meramente um detalhe nesse processo. Não é um mero detalhe. Tá? Uma das tribos, para vocês terem uma ideia, uma das tribos no Brasil, no período colonizatório, mais difíceis de serem literalmente conquistadas pelos portugueses, é uma tribo chamada de Botocudos. A tribo dos Botocudos foi a tribo que viveu onde eu estava, na região onde eu estava, na região do Espírito Santo. Foi uma tribo tão difícil, que segundo uma antropóloga, professora da universidade lá, também amiga minha, são pesquisas dela, que ela me apresentou, a gente conversou sobre isso, porque eu tenho interesse nisso, falou de religião, eu me interesso também, não só praticar a fé, mas entendê-la. Uma tribo tão difícil os portugueses conquistarem, que eles não conseguiam conquistar a força. Não conseguiam, porque era uma tribo de pura dinâmica de guerra. Você imagina. Sabe o que fizeram? Religião neles. O cristianismo, ele funcionou aqui como uma argamassa, como um fundamento que deu sustentação exatamente a esse processo de colonização. Então, o que isso aqui tem a ver com a gente? Tudo. Tem tudo a ver com a gente. Porque a religião, ela tem essa capacidade, e a colonização prova isso, essa capacidade exatamente de fundamentar todo esse processo, essa ideia, essa ideologia, esse domínio que foi feito aqui no Brasil, né? E o que eu quero dizer aqui é que... E aí, como é que eu lido com essa questão? Como é que eu vou lidar com isso? E o que eu quero deixar claro aqui é que o nosso Deus, ele é um Deus universal. O nosso Jesus, ele é um Jesus universal. Mas a teologia que eu produzo sobre esse Deus e sobre esse Jesus não tem nada de universal. A teologia ou a forma de conhecimento, ela é situada. E aí eu digo para vocês, todo conhecimento é um conhecimento situado. Não existe conhecimento universal. Embora eu creio que Deus seja um Deus universal, que de fato o senhorio de Cristo é um senhorio universal, a minha teologia sobre ele não é universal. É uma teologia situada. É uma teologia que responde às minhas motivações, aos meus desejos, às minhas dinâmicas. Por isso que lá no começo eu falei para vocês, eu acho que um pastor, para ser um pastor pertinente, ele precisa entender a sua realidade e o seu contexto. Se eu não entender o que significa América Latina, e se eu não entender as dinâmicas sociais do Brasil, como é que eu posso responder a esse contexto? Se a teologia que eu faço é uma teologia que dialoga com o meu contexto. Por isso que não faz sentido eu pegar somente teólogos europeus e teólogos estadunidenses para enfiar essa teologia goela abaixo dos brasileiros. Não faz sentido. Não faz sentido. E mesmo se você pegar, e por isso mesmo, se você pegar os grandes teólogos considerados do século XX, como Karl Rahner, Henri Lubach, Yves Congar, Karl Barth, Rudolf Bultmann, Paul Tillich, Oscar Kuhlmann, Jürgen Moltmann, um alemão tão conhecido, é uma grande referência. Se você pegar todos esses autores, eles eram e não puderam deixar de ser autores eurocêntricos, porque eles renovaram criativamente a teologia em seus períodos, mas eles não conseguiram, a partir desse renovo, incluir nessa teologia o outro, e principalmente o outro colonizado. Então, por isso, eles ainda permaneceram dentro de uma perspectiva colonialista, de uma colonialidade. Talvez o europeu que mais tenha se aproximado disso foi um filósofo chamado Emmanuel Levinas, que Henrique Dussel tanto dialoga com ele, que ele fala tanto da questão do outro, da alteridade, de você olhar para o outro como um absolutamente outro, que merece tanto respeito quanto você. Nem mais, nem tampouco menos. Ser considerado de igual para igual. O problema é, o outro de Levinas é o outro europeu. Ele não conseguiu ir além do seu próprio contexto, da sua própria ideia de universalidade. Porque esses autores, eles criaram teorias, por isso que eu falo teologia situada. E o problema é exatamente esse. Que construíram uma teologia e uma ideia de religião na Europa para os europeus. Mas levantaram o estandarte dizendo, embora tenha nascido aqui, seja situada, ela é universal e serve para todo mundo. Então esse foi o grande problema. E as consequências disso é que houve muitos estudantes que saíram daqui, foram estudar teologia fora, na Europa, nos Estados Unidos, e voltaram para cá e tentaram então enfiar essa teologia aqui de qualquer jeito e, no popular, deu no que deu. Né? Um monte de coisa estranha que a gente viu. Eu prefiro nem nominar. Né? Que já vem na nossa trajetória. Desde do processo de colonização até hoje. A gente ainda continua vendo. Né? Talvez uma que eu até posso falar, essa famosa teologia da prosperidade. Viu muito de coisas de fora também. Né? E isso é algo muito forte, muito forte. Eu participei de um evento, eu estive falando de um evento no Espírito Santo, em uma faculdade teológica do Espírito Santo, e nessa faculdade, nesse evento, teve vários teólogos de reconhecimento, não apenas nacional, mas internacional. Entre eles trouxeram um teólogo americano, chamado Havercox. Ele esteve falando nesse evento. Havercox é um teólogo, ele dá aula em Harvard. Ele é um teólogo considerado um dos grandes nomes da teologia. Escreveu um texto, acho que publicado em português, chamado A Cidade do Homem. Quando eu li, estava em espanhol, mas acho que tem em português. É considerado aí chama a palavra de clássico, um clássico da teologia. Né? E eu achei interessante, porque haviam muitos teólogos nesse evento. Havia dois teólogos brasileiros, não, um brasileiro e um argentino, que são excelentes teólogos. O brasileiro é Leonardo Boff, estava participando desse evento, e o argentino é um protestante chamado Néstor Míguez. É um excelente teólogo latino-americano. E eu fiquei impressionado que esses alunos, os alunos da faculdade teológica, abarrotaram o salão para ver Havercox falando. E nos dias que teve Leonardo Boff, Néstor Míguez e outros teólogos brasileiros que estavam lá, a situação não era... sobrou cadeira. Né? Isso demonstra o quê? Exatamente essa dimensão de colonialidade que existe ainda em nosso meio. Né? Só em pouquíssimos casos, e será o caminho tomado pela teologia latino-americana da missão integral, e também boa parte da teologia da libertação, né, uma comunidade de teólogos e pastores assumiu em grupo a responsabilidade de criar uma nova teologia não colonizada. Mas essa nova teologia ela vai ser perseguida não tanto pelos seus conteúdos, por aquilo que ela defende, mas simplesmente pelo fato dela sair da caixa, dela querer construir uma teologia com pensamento próprio. Uma teologia que não é uma teologia seguidista, não é uma teologia que obedece preceitos alheios. É uma teologia que olha para a sua realidade e dialoga com ela. Coloca as boas novas do Evangelho em conexão, em contexto com a sua própria realidade, sua própria situação. Então aqui, buscou-se aqui então uma construção de uma igreja brasileira descolonizada, capaz de cumprir a sua vocação em seu próprio contexto. Nesse sentido, né, e que eu venho falando tudo isso daqui para vocês? Porque nesse sentido, a igreja evangélica ela tem alguns desafios pela frente. Ok? Diante dessa realidade, diante dessa situação, isso é algo que toca a nós em todo momento. Né? Nos toca isso. Né? Seja na escola, na igreja. Eu acho que talvez a IBAB, ela não está inundada disso. Mas eu quero dizer para vocês que embora seja, você pode ser membro daqui ou não, eu acho que a maioria talvez seja daqui, e aqui não seja uma realidade, eu quero dizer para vocês que em muitas outras igrejas isso é uma realidade. Essa condição. E essa condição nos impõe alguns desafios. E é o que eu vou querer conversar um pouquinho com vocês sobre isso agora. Basicamente três, pelo menos. O primeiro desafio é compreender que os conteúdos revelados da fé, eles são transculturais. Esse é o primeiro desafio. De uma igreja que quer ser uma igreja autônoma. Que quer ser uma igreja que tenha um pensamento que faça sentido, que seja pertinente, que seja válido, que tenha aplicabilidade para o seu próprio contexto, que responda à sua própria realidade. O primeiro desafio que ela tem é compreender que os conteúdos revelados da fé são transculturais. O que eu quero dizer com isso? Que esses conteúdos revelados da fé são recebidos segundo o modo de seus receptores e transmitidos por sujeitos contextualizados. Ou seja, não existe uma teologia, por conseguinte também não existe uma igreja, que não seja inculturada. Que não esteja em uma cultura. E ela é, portanto, produto humano, com resultados provisórios, em formulações aproximativas à fé cristã. Se você pensar no evangelho, o próprio evangelho, ele não é algo que está acima do tempo e da história. O evangelho se dá na cultura. E ele só pode se dar na cultura. Já pensou se não fosse assim? Todos aqui deveriam obrigatoriamente ser judaizantes. Porque eu tenho que copiar a cultura judaica para exercer alguma fé. Então não é. Esses conteúdos da nossa fé são transculturais. Ou seja, eles estão inseridos em determinada cultura e respondem a ela. Os aspectos da vida mudam com o tempo. De modo, então, que o ser humano ele deve sempre voltar a pensar de tempos em tempos. Quais são as implicações, tanto para o presente, dessas verdades teológicas recebidas no passado. Ou seja, a igreja transitória ela é inconclusa porque ela está sempre a caminho num processo constante de reestruturação de suas próprias dinâmicas de vida. O que diz o famoso princípio da reforma? Eu acho que é bacana também. O que eu estou dizendo aqui para vocês não é exatamente uma ruptura radical, ok? Eu não estou propondo ruptura radical. Tá joia? Não é isso. A tradição também nos ajuda. A tradição também nos alimenta, né? Tanto no campo da ciência quanto no campo da fé. Se eu, quando eu lido no campo da ciência, não é porque eu falo que eu tenho que pensar aqui que eu vou ignorar os europeus e os estadunidenses. O que eu faço é um diálogo absolutamente crítico, porque a ciência se faz por comparação, né? Aqui, exatamente, nós aprendemos com a nossa, o quê? Nossa tradição religiosa. E uma boa parte dessa nossa tradição vem da onde? Da reforma protestante. E qual era um dos princípios máximos da reforma? Quando se entende a igreja. Tem o termo até em latim, que esse é o termo teológico, né? Ecclesia reformata et sempre reformanda. O que é isso? Uma igreja reformada, mas sempre se reformando. Quer dizer, essa é a ideia, né? Como assim? Como assim? Ou seja, você pode ler a Bíblia a partir de vários aspectos, mas sempre renovando essa leitura. Você pode ler a Bíblia, por exemplo, a partir de uma concepção do centro. Como é que eu posso ler a Bíblia e entender o sistema político-econômico brasileiro? As dinâmicas que regem esse processo econômico. E aí você vai fazer uma teologia a partir disso. E como é que você vai ler a Bíblia, por exemplo, em um outro contexto absolutamente antagônico, na favela? Como é que você lê a Bíblia lá? Onde lá não funciona a polícia, onde lá não funciona sistemas básicos de água, esgoto, onde não funciona uma rede de saúde. E vamos ser franco, tem até muita igreja que nem funciona lá também. Né? Como é que se lê lá? Como é que se lê a Bíblia lá? Nós pensamos, eu já ouvi isso uma vez, nós pensamos a partir de onde pisamos. Acho interessante essa ideia. Nós devemos enriquecer as nossas leituras a partir do lugar que nós estamos. É onde nós pisamos que nós fazemos e construímos as nossas compreensões de fé, nossas teologias, e respondemos a essas dadas realidades. Lembra da filosofia muito doida? Então a nossa fé, a nossa teologia pode ser muito doida. Porque ela pode perder a conectividade com a realidade imediata dela. A sua forma de falar da sua fé ou de anunciar o Cristo pode ser totalmente desconectada da realidade de onde você vive. Se você não abrir o olho e prestar atenção, onde é que eu estou? Para quem é que eu estou falando? Onde é que eu estou vivendo? Com quem eu estou me comunicando? Então isso é fundamental. Fundamentalmente como igreja, como corpo de Cristo. Então esse é um primeiro desafio que nós temos. Um segundo desafio que eu coloco aqui é um desafio que se refere a uma educação bíblica e teológica que se preocupa com a transformação das realidades vividas hoje. Repito, o segundo desafio de todo esse contexto que nos coloca hoje se refere a uma educação bíblica e teológica que se preocupa com a transformação das realidades vividas hoje. O que eu quero dizer com isso? Dentro dessa perspectiva de uma educação bíblica e teológica, nós temos duas dimensões fundamentais. A igreja ela encontra uma fonte de conhecimento não só nas palavras da fé, mas essas palavras elas também são iluminadas pelas práticas da fé. Essas práticas são as responsáveis por atualizar e encarnar a palavra da fé. Ela é fundamental. Uma igreja que não leva em consideração a sua praxis, ou seja, uma igreja que não leva em consideração a capacidade de transformação da realidade humana, não empenha o seu papel nesse mundo. Se não transforma essa realidade, ela perdeu o seu sentido de existência. Mais do que refletir, é preciso mudar. Isso faz parte da nossa fé. Uma igreja digna, ela brota de um compromisso humano, ele é pré-teológico. Para mudar e melhorar o mundo. O que é isso? Significa então que ela tem uma atitude crítica iluminada pelas demandas do contexto. Uma vez eu conversei com um camarada teólogo e ele dizia, olha, a minha cidade é a minha agenda. Ele disse para mim, a minha cidade é a minha agenda. A comunidade cristã, então, ela professa uma fé que age em caridade, em fraternidade, em solidariedade, em compaixão, doer com, estar com. É muito, 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 muito além do que vir assistir uma aula, é muito além do que frequentar um culto de domingo ou de quantos cultos você frequente. Fé cristã, educação bíblica e teológica, exige muito mais de você porque tudo é educação bíblica teológica. Pastor Ed pode pregar 10 anos dominicalmente para você e você aprender com ele, se isso não gerar uma transformação, não só em você, mas em você com os outros, perdeu sentido. Era melhor ter feito outra coisa da vida. Né? Era melhor ter aproveitado a vida de outro jeito. A igreja profética, de uma teologia profética, ela não pode se deixar cair nessa armadilha de um discurso vazio, ou seja, descompromissada da realidade concreta das pessoas. Porque toda boa teologia, toda boa educação bíblico e teológica, ela tem que saber articular essas questões do modo mais harmonioso possível, entre a palavra e a prática. A palavra da fé e a prática da fé. Essas coisas, o ideal é nem sequer hierarquizá-las. O que vem primeiro, o que é prioridade, não. É harmonizá-las de uma forma que você já não sabe mais onde começa uma e onde termina a outra. Eu posso aqui falar da palavra da fé e da prática da fé. Pura e simplesmente a partir de um ponto de vista didático, para que vocês entendam o discurso e a minha comunicação. Mas na vida, isso não acontece. Na vida, isso tem que estar entranhado, isso tem que estar junto, harmonioso. A teologia, ela é importante não só para uma vida no outro mundo. A teologia não é só me preparar, me capacitar, me orientar para uma vida que eu vivo no outro mundo. Ela já é, para mim, nesse mundo. Ela já é viva agora. Já faz parte agora. Céu não é banco de alma. Né? A primeira vez, eu lembro que no início, quando eu estava começando a entender, estudar teologia, eu me deparei com um texto. E aquilo me chamou a atenção, e isso me chamou tanta atenção, há tantos anos atrás, até hoje eu lembro. Dizia, chegou um coxo para Jesus, Jesus olha para ele, estende a mão, aquele camarada é curado, sai andando, Jesus diz uma coisa interessantíssima para ele. Interessantíssima. Ele diz, a tua fé te salvou. Olha o que ele está dizendo ali. A tua fé te salvou? Ué, não tinha curado? Jesus está falando que salvou? Porque a nossa vida e a vida da fé, ela não, a minha salvação não é para o além. A minha salvação começa agora. A minha salvação, a preocupação de Jesus para a minha salvação é da minha sanidade, das condições da minha psique, das minhas relações sociais, quem são os meus amigos? Se mentem, se frustram para mim, se são uma companhia de celebração. Está preocupado se meu estômago está sendo salvo, se eu tenho comida para comer. E aí eu abro um parênteses aqui, me lembrei agora, de como isso é significativo. De como isso é significativo. Uma experiência pessoal. Eu me lembro, eu estava estudando teologia, e foi uma época que eu perdi o emprego, eu estava no meu período e perdi o emprego. E eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? A igreja me dá uma ajuda, mas é uma ajuda, não paga tudo. Eu estava empregado porque exatamente eu tinha um valor para pagar também. Era uma época que não estava difícil, a igreja não estava quase muito boa. E eu me lembro que eu saí de casa, fui para a faculdade, nesse dia eu tive uma aula de manhã. Fui de manhã para a faculdade, tive aula e saí meio-dia da faculdade e ia para casa. O que você faz meio-dia? Saindo da faculdade e indo para casa, vai fazer o quê? Hã? Você vai almoçar. Vai o quê? Dormir? É uma possibilidade depois do almoço também. Aquele caminho para casa naquele dia, eu fiz chorando. E orando. E a minha oração é, Deus... Minha oração foi essa, falou, Deus, eu sei o que eu tenho em casa na geladeira. Eu tinha uma garrafa de água e um pote de manteiga. Só. Eu sei porque eu saí de manhã sem tomar café da manhã para ir para aula. Então eu sabia o que eu ia encontrar. E a minha oração, eu perguntava, Deus, por que que eu não desisto disso aqui e volto para São Paulo? Por que que eu vou continuar aqui? E eu chorava. E falava, eu creio que você cuida de mim. Lance a sua ansiedade ao Senhor, porque ele tem cuidado de você cotidianamente. Não é isso que diz a Bíblia? Eu falei, eu creio nisso, Deus. Mas eu vou chegar agora em casa e não tenho nada para comer. Vou fazer o quê? Só beber água? Vai sustentar? E chorando. Aí chegando perto do condomínio onde eu morava, eu entrei no condomínio. Enxuguei as lágrimas e tal, entrei, estava entrando na porta do prédio, saiu uma amiga minha, fazia teologia comigo. Ela olhou para mim, ela é muito debochada, muito brincalhona, ela já saiu, me viu, começou a rir, sorrindo. Tal, e aí, para quem tem intimidade, né, minha amiga, não me chama de Edson, me chama de Edição. E ali, aí Edição, como é que vai? Tal, e brincando, tal. Você vai almoçar, o que você vai almoçar hoje? Entende? A salvação de Deus tem implicações, ela é integral. Ela alcança seu estômago se ele está salvo. Está muito além disso. Então, essa perspectiva não está vinculada somente ao além. É agora. É agora. Paulo escreve, eu já nem lembro mais. Paulo escreve, acho que é aos Romanos. Ele vai dizer o seguinte. Ele falou assim, olha, a ideia dele é que é um privilégio nosso. Nós vamos nos alegrar em Deus, porque nós já fomos justificados em Cristo, predestinados em Cristo, santificados em Cristo, glorificados em Cristo. Opa! Opa! Justificado, predestinado, santificado, glorificado. Tem alguém glorificado aqui? Olha a perspectiva integral. O evangelho todo. Porque a experiência que eu tenho com Deus não é a experiência somente de encontrar o lá. Ele está aqui. Ele está conosco. Cotidianamente. Então esse ponto ele é importante como uma forma de fazer teologia hoje. Isso é fundamental. E eu sei que eu não estou rompendo com nada, porque a perspectiva é a teologia da missão integral aqui também. Não é? Então nossa teologia, eu digo uma teologia ocidental, ela privilegia muito mais a inteligência. Esse é um paradigma grego. Né? Ou seja, ela é sistemática, ela é dogmática, ela é intelectualizada. Né? Só que o mais importante da tradição judaico-cristã não é essa vida intelectualista. Porque muita da nossa teologia ela é feita com intelecto, né? Com intelectualidade, ou até intelectualista, que talvez seria a pior forma de você fazer teologia. Então, a perspectiva judaico-cristã não é essa visão intelectualista, mas é uma visão vivencial da palavra e da presença de Deus na história. Porque o nosso Deus não é um Deus longe. Nosso Deus é um Deus que nós temos uma experiência, uma relação com Ele pessoal. Nós andamos com Jesus. Isso faz toda a diferença. Talvez hoje, o que mais faz falta na nossa teologia é essa dimensão espiritual. Exatamente essa dimensão espiritual. Ou seja, esse encontro com o Jesus Cristo vivo. Talvez isso seja. Pode, lógico. Exato, exato. Eu acho que é exatamente essa ideia. Eu acho que o que falta para nós é ter essa perspectiva, que é uma perspectiva da espiritualidade. Né? O que é espiritualidade na Bíblia? É uma vida no Espírito. Né? Então, quando eu olho para Cristo e me relaciono com Ele, eu estou muito para além do que eu estudei na teologia. Ou, especificamente, a gente tem um termo, né, chamado cristologia, ou seja, a teologia de Jesus Cristo. Então está muito para além disso. Não é uma cristologia intelectualizada, dogmatizada. Eu acho que o que falta é fazer isso. Então eu acho que foi só uma coisa que eu me preocupei. Embora no começo a gente se vislumbra muito com a teologia, com muita coisa que a gente conhece, e em determinado momento eu falei, pera um pouquinho. Ei, se eu não me der conta, eu vou me perder nessa teologia. Porque o que eu tenho que fazer? Esse aspecto intelectual, sistematizado, ele tem que ter uma relação não só do meu intelecto, mas do meu coração. Não é importante só eu pensar. É importante eu sentir esse Jesus. Eu sentir essa fé. Isso é fundamental na minha vida, na minha caminhada de fé cristã. Isso é fundamental em todos os aspectos e dimensões da minha vida. Você sabia que, olha só, a Escritura, né? A gente ouve muito aí falando, Jesus como Salvador. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. A gente acha que essa é a grande ênfase da Escritura. Não é. Você sabia que não é? A ênfase do Novo Testamento não é Jesus como Salvador? O título em grego, né, soter, aplicado a Jesus, não são tantas vezes aplicados como Salvador. Mas em grego, kyrios, que é Senhor, mas a proporção é inimaginável. É inimaginável. É como se fosse 10 vezes Salvador e 500 vezes Senhor. Qual que é a ênfase do Novo Testamento? É de um Jesus Senhor. O que significa isso? Significa que é um Jesus que ele compreende, que ele se relaciona com você em todos os aspectos e dimensões da sua vida, não somente uma vida vindoura, mas agora, aqui. E mais, ele diz que é exatamente isso, essa é a postura que nós devemos ter. O que, que Paulo fala aos Filipenses? O que, que ele fala aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, se não me engano? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobre e confesse que ele é o Senhor. Mas olha o que diz ali. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? O resto do texto explica. Que sentimento foi esse? Que eu acabei de falar. Não estou pregando não, é aula, então vocês podem responder. Podem interromper como a irmã fez aqui, à vontade. Que sentimento é esse? Que sentimento é esse? O que, que vocês acham? Hã? Isso é timidez ou porque não sabe? Você pode pensar várias coisas. Mas o que eu digo ali é encarnação. Encarnação. Isso é fundamental. A minha fé tem que ser uma fé encarnada, não pode ser uma fé intelectualizada. Tem que haver uma conexão. Você não sabe mais onde termina e onde começa. Entre o saber e o sentir. Porque se não houver isso, se a minha educação bíblica e teológica não tiver implicações transformacionais, perdeu o sentido de existir. Perdeu o sentido. Não faz mais sentido fazer essa teologia. Lutero, Martinho Lutero, ensinou isso. Ele diz, olha, Lutero diz o seguinte, ó, o diabo, ele é o melhor teólogo que já existiu. Ele sabe mais teologia que todo mundo, que qualquer outro teólogo jamais na história da humanidade poderá saber. Só que ele não ama Deus. Isso faz uma diferença significativa. Teologia por teologia? Frequentar uma aula, aprender alguma coisa sobre a Escritura só por aprender, para ficar no intelecto, para você falar, eu sei isso, esse conhecimento eu detenho. Se isso não tiver não tiver conectado com os seus sentidos, com a sua vida, se não estiver encarnado na sua prática cotidiana, perdeu o sentido. Não faz o menor sentido. Porque até um teólogo ateu pode fazer isso. Olha só a contradição. Qualquer um faz. Há uma diferença muito grande. Sim, sim. Exato. Eu acho assim, se encarnar e a pessoa se ufanar em algum ego, já não está mais encarnado. Já não encarnou mais a fé. A encarnação tem exatamente isso. É uma consequência natural. Ela se desdobra para uma transformação para além dela. Se desdobra no outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual que é o resto do texto? Ele se encarna a favor do outro. Ele dá a sua vida a favor da humanidade. Então, esse sentimento que está em Cristo tem que estar em nós. De encarnar a fé, essa fé prática, na direção do outro. Da integralidade do outro. Então, isso é fundamental. Bom, vamos lá. Que o tempo urge. Como terceiro desafio, eu coloco aqui, desse contexto, né, que é um desafio para a igreja, essa realidade de colonialidade. Então, o terceiro desafio é encontrar uma abertura para pensar e viver a fé no mundo, e não estritamente no ambiente eclesial, ou seja, dentro da igreja. Eu acho que esse aqui talvez seja um dos desafios que eu coloco hoje mais urgentes para a nossa igreja. Quando eu digo nossa igreja é como o corpo de Cristo, no nosso país, no nosso estado. É um dos desafios mais urgentes. Eu repito, esse terceiro desafio é encontrar uma abertura para pensar e viver a fé no mundo e não estritamente no ambiente eclesial. Ou seja, dentro da igreja. Né? Nós fomos ensinados que se vive a fé dentro da igreja. Isso foi passado para a gente, ensinado. Ontem? Ano passado? Não, um processo colonizatório. Que, na verdade, percorre, se eu vou precisar mais ou menos, eu vou datar muito arbitrariamente, desde a Idade Média. Surgiu aí a grande ideia da igreja, e aqui eu me refiro à Igreja Católica, mas a Igreja Protestante assimilou isso com extrema primazia, de que fora da igreja não há salvação. A gente fala, os católicos falam isso. Eu acho que os protestantes aprenderam tão bem que superaram eles. Fora da igreja não há salvação. E o desafio que eu estou propondo aqui é exatamente esse, de encontrar uma abertura para pensar e viver a fé no mundo e não estritamente na igreja. Você percebe que eu estou fazendo exatamente o processo contrário. Quer dizer, vou viver uma vida com Jesus, me encontrar com Jesus, me santificar, buscar uma vida que agrade a Deus dentro da igreja. É exatamente o oposto. É exatamente o contrário, a postura é exatamente contrária a essa. O ensino às igrejas hoje, ele carece, então, de instrumentos teóricos capazes de fazer avançá-la para além desse universo da comunidade, da fé, para transitar em outros espaços. Para ir além do que aqui está. E isso não significa negar a nossa origem eclesial, mas significa que nós não podemos restringir a esse lugar. No mundo plural de hoje, uma igreja estritamente fechada, isto é, que não consegue interagir com outros grupos, que não concorde com os princípios, com os valores que nutre, ela está condenada a não apenas não ser ouvida, mas mesmo não ser entendida, não ser compreendida. E, fundamentalmente, ser rechaçada. Diante das complexidades culturais que nós temos, contemporâneas, tal igreja ela se mostra simplesmente incapaz de se dirigir a ela. Uma igreja que se fecha é uma igreja que não consegue dialogar com a sua realidade. E o que que foi? O que que estava dizendo desde o início? Quando eu comecei a estudar, eu não só a teologia, mas entender a América Latina, eu falei por quê? Porque a igreja, os seus pastores, sua liderança, os membros da igreja, ou seja, os cristãos, eles precisam o quê? Viver sua fé no mundo, dentro do contexto onde eles vivem. Então há uma necessidade dessa igreja avançar para além de referências provincianas, né, com o objetivo de dirigir a sua palavra toda ao mundo todo. É ir além. A diversidade religiosa e cultural da nossa contemporaneidade, ela anseia por uma igreja, então, de fronteira, que é capaz de discernir o que Jesus chamou de os sinais dos tempos. Questionaram Jesus e queriam provar Jesus. Dai-nos um sinal. Jesus, vocês olham para o céu, conseguem ver o céu, o sinal e sabe se vai chover, para como lidar com a plantação. e vocês não conseguem entender o sinal, não vou dar sinal nenhum para vocês. Porque o sinal aí está, a pessoa de Jesus. Então é você olhar para a realidade e ver os sinais que aí estão. E só se vê sinais se a igreja tem a consciência de que ela tem que extrapolar, tem que transgredir os limites institucionais, os limites eclesiais. Ela tem que estar para além deles. Tem que ser uma igreja no mundo. Ou vamos tornar a questão gráfica, ser uma igreja na cidade, para a cidade, com a cidade. Ou seja, uma igreja na cidade, uma igreja que assume a sua geografia, que entende o seu contexto geográfico, geopolítico. Uma igreja com a cidade. Quer dizer, uma igreja que está, que ela caminha com a cidade. Ela está antenada. Quais são os ritmos, os projetos, as questões que fervilham na cidade? E eu sei que a cidade de São Paulo é difícil você abarcar tudo. Não é isso que a gente está propondo aqui. Uma igreja para a cidade, uma igreja que trabalha para a cidade. Para que essa cidade também cresça, também amadureça. Também seja transformada pelo Evangelho em seus diversos aspectos e dimensões. E não é só isso. Também ser uma igreja contra a cidade. É contra? Sim, no sentido profético. Porque nós, eu estou dizendo que você tem que viver lá, mas estou dizendo que você não tem que viver segundo os princípios de lá. Você tem que ter um senso crítico, um senso da fé. Mas fundamentalmente, viver lá. É ser uma igreja de fronteira. Então a tendência de uma vida oposta a isso, que seria uma vida igrejeira, né, provinciana, preocupada somente com as necessidades internas da igreja, ela não tem, não tem um futuro. E aí eu vou ler um texto que Jesus fala em Mateus capítulo 7. Jesus diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A igreja é vocacionada não para dar qualquer fruto, mas para dar frutos bons. E aí eu faço uma pergunta elementar: onde é que a igreja dá fruto? Onde a igreja dá fruto? E essa pergunta é elementar. Está claro aqui, Jesus diz: olha, tem que dar fruto. É fruto bom, não é fruto ruim, não. É fruto bom. Dá fruto onde? Onde é que a igreja dá fruto? Exato. E a grande questão que eu quero, eu quero provocar. Em meio de quais pessoas? As pessoas do mundo. O fruto é lá. Veja que eu falei, olha, tem que transgredir as fronteiras. Tem que transgredir os diques. Você vai dar fruto dentro da igreja? Tem fruto dentro da igreja? A igreja não vai dar fruto dentro da igreja. A igreja dá fruto fora. Jesus foi dado aonde? Pelo mundo. Ok? Não foi dado para a igreja. E a igreja é vocacionada, convocada, chamada para ser o quê? Jesus não fala ovelha entre os lobos? Para estar lá é para transgredir. O próprio Jesus viveu isso em todo o seu ministério, em toda a sua vida ministerial, ele viveu isso. Ele viveu sempre fora. Sempre fora. Jesus nunca foi confinado na religião. Porque a religião, ela é pequena demais. A religião, ela é diminutiva demais. A religião, ela é medíocre demais. Toda a vida ministerial de Jesus foi fora da religião. Foi sempre fora. Jesus sempre esteve onde? Jesus estava lá na praia. Jesus estava nos banquetes. E normalmente na presença de gente sem muito pedigree religioso. Pessoas que eram rechaçadas. Você sabe aquelas personas não gratas? Já ouviram essa expressão? Isso é persona não grata. Hã? Não é? Era com essa gente que Jesus andava. Muito distante da religião. Frequentemente vemos ele transitar nas geografias mais inconcebíveis. Como, por exemplo, lá em Marcos capítulo 5. Que ele faz o quê? Ele está onde? Ele está lá num cemitério de Gadara. E lá aparece um rapaz para ele que diz que está possuído por demônios. Então ele expulsa os demônios e lida ali com os porcos. Estavam ali os criadores dos porcos. E é uma condição ali, para um judeu, absolutamente impura. Ele sai dali e vai direto para a casa do chefe da sinagoga em Cafarnaum. Sem se lavar, sem se purificar. Porque ele tinha consciência de que para ele é mais importante ele restaurar a vida de uma pessoa que foi inflamada por demônios do que se preocupar com religiosidades e ritualismos dos homens. Porque a religião, ela é encarceradora. A fé em Jesus, ela ultrapassa a religião, ela ultrapassa os diques, as instituições religiosas. E é quando Jesus começa a se aproximar da religião que ele começa a ser trazido para a sua morte. É em Jerusalém que as controvérsias aparecem. É em Jerusalém onde os paladinos da religiosidade se enciumam com a liberdade desse rabino inadministrável de 33 anos de idade. É em Jerusalém que as controvérsias do sábado ocorrem. É em Jerusalém que se começam a conspirar como iriam lhe tirar a vida de uma forma discretamente religiosa. É em Jerusalém que Jesus denuncia a comercialização sagrada no templo. É em Jerusalém que Jesus vê os sacrifícios e rituais litúrgicos se transformarem em meros pacotinhos fetichistas, onde se vendiam ali as rolinhas e ovelhas na porta do templo. E ele simplesmente confronta tudo aquilo, vira as mesas, coloca todo mundo para fora e diz, olha, a casa do meu pai será conhecida por todos os povos como casa de oração. Então você percebe que Jesus, ele não cabe nesse meio religioso. Jesus não cabe nesse mundinho, nesses diques, nessas fronteiras religiosas. E por isso matam. E por isso matam. Mas ele também não cabe na tumba, por isso ele ressuscita, para a glória de Deus Pai. Então Jesus, ele está muito para além disso. Ele não está encarcerado, vinculado, preso dentro da religião. Dentro dessa vida religiosa. Ele está muito para além. E a ideia que eu coloco aqui, um dos maiores desafios para a igreja hoje, é exatamente esse. De uma igreja que transcende, que vai além, que rompe as barreiras dessa instituição, da religião, e ela viva a sua vida fundamentalmente lá fora, para fora. Ok? E eu sei, a gente ainda tem mais um tempinho, eu gostaria ainda... Eu sou professor e também sou pastor, né? E eu queria somente ler um texto com vocês da Escritura. E eu quero concluir a minha fala com a leitura e reflexão um pouquinho desse texto, que vai dialogar exatamente com essa ideia que eu acabei de colocar aqui, sobre essa perspectiva da igreja ir além. Eu quero ler com vocês, não, se você não, não precisa nem abrir, acho que talvez nem todos trouxeram não a Bíblia, eu vou abrir e eu leio, só prestar atenção. Hebreus, capítulo 13, vou ler apenas a partir do versículo 10, que diz assim: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Veja, eu quero terminar apenas fazendo uma brevíssima reflexão sobre essa perícope, sobre esse texto. Porque esse texto é exatamente, trata exatamente do que eu acabei de falar com vocês. A igreja aqui, ao quem escreve essa carta aos Hebreus, era uma igreja que começou muito bem. Ela começou muito bem, começou muito viva, cheia da graça de Deus. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, essa igreja, ela começou a querer voltar a alguns aspectos da sua fé e da sua religiosidade. Ela começou a se tornar uma igreja religiosa, que começou a prestar atenção, voltar a prestar atenção naqueles rituais, naquelas liturgias, naquelas coisas que antes animavam eles, antes de conhecerem a Jesus, ela começou a se tornar mais religiosa. Então o autor aqui dos Hebreus vai dizer: olha, não é nada disso. Vocês estão errados. Não é nada disso. Então ele começa a fazer uma série de comparações. Ele vai dizer: olha, quem é maior? Moisés ou Jesus? Quem é maior? Jesus é maior. Ele vai fazer outra comparação. Qual é o sacerdócio maior? O de Arão, que tem a descendência levítica, ou de Jesus, que tem o sacerdócio da descendência de Melquisedeque, que não tem genealogia, que não tem uma história pregressa? Qual é maior? O que é maior? Os sacrifícios dos altares judaicos ou o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário? O que é maior? Então ele começa a fazer uma série de comparações. E aqui o autor dos Hebreus, então, ele volta, ele diz: olha, voltar àqueles esqueminhas que vocês conheciam antes, religiosos, é abandonar a graça. É abandonar a graça. Então ele conclui aqui, nesse capítulo 13, com uma veemência enorme, dizendo: olha, nós fomos vocacionados para viver a nossa fé onde? Fora da religião. Fora. Por quê? Por que fora? E é aí que ele vai dizer o porquê. Primeiro, porque o sacrifício que é realizado do lado de dentro é legitimado pelo lado de fora. Veja versículo 10 e 11. Possuímos um altar do qual não tem o direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Olha só, você viu aqui o paralelo entre o dentro e o fora? O sacrifício realizado do lado de dentro, ele só é legitimado pelo lado de fora. E tem muita gente invertendo isso. Muitos pensam que a fé cristã se limita às manifestações que ocorrem aqui dentro. O bater palmas, os louvores, né? Alguns mais, uma espiritualidade mais aflorada, não sei, né? Gostam de sentir um arrepio e acham que isso é que é importante, esses são os sacrifícios, né, que nós estamos vivendo dentro. Não, aqui é exatamente o contrário. Você vive, o seu chamado é para viver lá fora, fora da religião. Porque o sacrifício pela fé é fora. E o que acontece aqui dentro é legitimado por uma vida que você já tem lá fora, não é o contrário. Você não vem aqui sentir Deus para depois levar isso para fora, não. O sacrifício que ele está dizendo, a sua vida, a sua prática de fé lá fora, quando vem para cá, só é legitimada pelo que já aconteceu lá e não aqui. É o contrário, é o contrário. O sacrifício de dentro só é legitimado se for simplesmente uma continuidade do que já se vive do lado de fora e não aqui. Segundo, por quê? Versículo 12 vai dizer o seguinte: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Por quê? Porque a verdadeira santidade começa do lado de fora. Começa do lado de fora. Santidade aqui dentro, no ambiente religioso. Aqui não tem santidade. Aqui não tem. Aqui tem no máximo uma aparência. Né? A gente vai encontrar aqui um tique nervoso de piedade aqui. Aqui não, santidade não. Santidade lá fora. Veja o que ele está dizendo aqui. Ó. Foi também Jesus para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Sofreu fora da porta. Ele sofreu dentro, ele sofreu fora. Para que entendêssemos que a nossa santidade é fora. É fora. E aqui não é uma santidade daquilo que você... você não pode ver aquilo, não pode entrar ali, não pode comer isso, beber aquilo. Não, não é uma santidade legalista dessa, não. Aqui se trata de uma santidade holística, plena, integral. É uma sociedade que está, uma santidade que está em todas as dimensões da sua vida. Uma santidade social, uma santidade fiscal, uma santidade da sua vida familiar, uma santidade da sua trajetória profissional. Uma santidade ela está em todas as dimensões da sua existência, que ela abarca tanto o seu momento de se ajoelhar diante de um altar e chega até a urna onde você vota. É uma santidade plena. É uma santidade que começa lá. É uma santidade que só é possível ser vivida fora. Que santidade você tem aqui dentro? Que santidade você tem aqui dentro? Cristo foi incisivo. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E eu pergunto, o que é o sal dentro do saleiro? O sal ganha sentido de existência quando ele exerce a função pela qual ele foi criado, ele existe. Sabor, é isso. A luz do mundo, que sentido tem acender uma lâmpada, uma vela, um candeeiro e esconder embaixo? A luz é para estar onde? É para estar dentro? É para estar fora. Porque aí ela ganha o seu sentido. Se acaba a luz na sua casa, você acende uma vela, você vai colocar a vela onde? Dentro do armário? Você coloca para fora. Você quer iluminar todo o ambiente. É para fora, é para fora. A santidade se vive, a igreja vive a sua santidade fora, em todas as dimensões da sua vida. E não somente isso. Por que tem que ver fora? Porque o verdadeiro encontro com Jesus acontece do lado de fora. Olha o que vai dizer aqui o versículo 13, a parte A. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Saímos a quem? A Jesus. Onde é que ele está? Fora do arraial. Olha como como isso aqui é seríssimo. Relação com Jesus, vida com Jesus aqui dentro. Você quer ter um encontro, uma relação com Jesus? Saiamos, pois, a ele fora. Porque ele está fora. Vida com Jesus dominicalmente, dentro do culto, dentro da instituição religiosa, não tem. Não tem. Sabe por quê? Porque ele é Senhor. E se ele é Senhor, eu vivo ele cotidianamente na minha vida. Eu me relaciono com ele. Eu quero ter relação com ele? Vai fora. É fora. Você quer ter uma relação viva, real, verdadeira, pessoal e íntima com Jesus? Vai para fora. Não é aqui. Igreja não serve para você ter relação com Jesus. Igreja não serve para você cultivar uma amizade com Jesus. Se você vem na igreja por isso, você vem na igreja pelo motivo errado. Porque a Bíblia diz o seguinte, ó, saiamos, pois, a ele fora do arraial. Ele está lá de fora. Quer ter uma relação sincera com Jesus? Vai para fora. E não somente por isso. Porque o sofrimento por Jesus só adquire valor do lado de fora da instituição religiosa. Olha o que dizem no versículo 13. Saiamos, pois, ali fora do arraial, levando o seu vitupério, levando o seu sofrimento. O sofrimento de Jesus, só lá de fora. Só lá de fora. E tem pessoas aqui que vivem, né, o sofrimento aqui dentro, como se fossem coisas assim, terríveis. Né, mas são os sofrimentos mais banais possível. Né? Como, que roupa eu vou usar? Né? Se corta ou se não corta. Aqui não tem isso, mas tem muitas igrejas que tem. Se corta ou se não corta o cabelo. Se usa ou se não usa maquiagem. Se bebe ou não bebe tal bebida. Né? Em Jundiaí, esse dia eu estava lá, vi uma placa moda evangélica. Tem isso também? Né? Eu já fui proibido de pregar em uma igreja. Quando eu cheguei para pregar, fui proibido de pregar porque eu não estava com uma gravata. Você quer levar o sofrimento real dele? São causas mais nobres. São causas mais nobres. Uma relação com Jesus, levar o seu vitupério, é chorar por aquilo que ele chorou. É sofrer por aquilo que ele sofreu. É morrer por aquilo que ele morreu. É se alegrar na presença de Deus pelas mesmas coisas que alegraram Jesus. Fora. E não somente isso. Porque essa vida é uma vida transitória. Olha o que diz aqui o versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Essa vida aqui é transitória. Nós vivemos lá, lá fora. Não vou viver aqui dentro. Nós vivemos lá fora. Quer falar? Sim, exatamente. Eu acabei de me lembrar agora, e que eu não fiz anteriormente, que me deram essa orientação, eu peço desculpas, perdão, porque quando falo eu tinha que repetir a pergunta para gravar. Né? E eu não fiz isso anteriormente. Me desculpem, por favor. E eu não sei se eu vou conseguir repetir tudo o que você falou. Né? Mas sim, e essa ideia aqui, você veja que a linguagem que ele usa aqui, que aqui, igreja primitiva, né? O aspecto aqui é exatamente a ideia que está no Salmo. Exatamente desse aspecto, dessa carga religiosa, o que é o arraial, o que é o santo dos santos? Então é exatamente isso. E eu não estou dizendo aqui que a igreja é banal, que a igreja não tem valor. Muito pela igreja, e eu estou dizendo, bem claro, no seu sentido institucional. E seu sentido religioso. Eu não estou dizendo isso. Né? Já deixar isso claro. Tá? Não é esse o meu posicionamento. O grande problema é, que é o problema da colonialidade. Que só aqui é a salvação. Lembra? Então é essa, muito pertinente essa colocação sua, porque é exatamente isso. A igreja tem o seu valor, mas qual é o valor da igreja? Eu tenho que entender. A minha fé não pode estar aprisionada dentro desse arcabouço, dentro desses diques, né? Dentro dessa fronteira. A igreja tem que ser, não pode ser uma igreja intra, tem que ser uma igreja de fronteira, ou seja, que ultrapasse essas fronteiras. E exatamente isso aqui estava acontecendo aqui. A igreja estava voltando a uma religiosidade que não é condizente com os princípios do Cristo. Porque o nosso Cristo já não é mais um Cristo limitado à concepção humana religiosa. Isso aqui é banal? Não é. Mas ele não está limitado a isso. Ele está para além. E ele diz, olha, vocês são o meu corpo. E o meu corpo vive onde? No mundo, na sociedade, em qualquer contexto que ele está. Então ele vive lá. Né? Qual que é a hora que termina? É 10 horas? É 10? É? Então já vamos finalizar já. Tá? Deixa só a minha irmã. Isso. Eu diria até um pouquinho mais, né? Eu colocaria como essa ideia. Não somente de uma igreja que leva os princípios e os valores do evangelho lá fora. Mas eu iria além. Eu acho que é uma igreja que vive esses valores e esses princípios lá fora, né? Eu acho que é exatamente por aí. Na verdade, vou finalizar, vou abrir agora rapidinho. Se alguém tiver alguma pergunta, já está já em cima da hora, né? Se alguém tem alguma pergunta, alguma outra questão de debater, mas eu queria finalizar com isso, só dizendo isso. De que esse talvez seja um dos maiores desafios que nós temos hoje. Porque eu acho muito comum olhar para a igreja e essa questão que vem de uma colonialidade, de que a vida na fé, a salvação, a relação com Jesus, a vida da igreja acontece intra, dentro da igreja. Quando, na verdade, o evangelho, Cristo nos diz, você quer encontrar com ele? Saiamos, pois, a ele lá. A vida é lá. A vida é onde você está. E você vive esse evangelho onde você está. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. O finalzinho aqui ele fala isso. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. E aqui guia, não vou colocar como pastor. Guia aqui os próprios membros da igreja. E essa igreja aqui é uma igreja muito saudável, nesse sentido, pelo menos pelo que eu conversei com o Bruno, acho que é o nome dele. Rubem. Né? A gente bateu um papo ali, conversando, eu fiz uma pergunta, o André que está comigo também fez algumas perguntas. É exatamente isso, essa ideia de você está lá, você é chamado para encontrar com Jesus, viver em santidade, a sua santidade e a santidade só faz sentido fora. Mas sabe de uma coisa, você não está sozinho lá fora. Você faz parte de um corpo e você tem facilitadores, orientadores, pastores, um pessoal bacana que se importa com você de verdade, você não está sozinho. Então uma hora você está sendo orientado, sendo exortado por alguém, outra hora você está discipulando, orientando também. Então não estamos sozinhos. Vivemos como corpo, como igreja, lá, mas vivemos como igreja, igreja de Cristo, ok? Eu queria deixar aberto para uma pergunta, mais alguma colocação. E eu espero que esse momento comigo tenha sido proveitoso para vocês. Eu não sei se é essa a dinâmica, mas eu espero ter contribuído de alguma forma. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão?
Na igreja, quando você vira o através de você, vidas serão impactadas, as pessoas do mundo serão, terão o caráter de Cristo, porque elas vão ver ele em você, e assim elas serão transformadas. E quando você tem a renovação da mente, ou você não tem a encarnação de caráter de Cristo, você se sente capaz de viver no mundo para mudar a vida das pessoas, só que falta algo. Então eu acho que as igrejas às vezes privam as pessoas de viver esse fora no mundo, porque elas acabam pertencendo a ele, às vezes com o interesse de fazer parte, de levar pessoas a viverem com Deus, elas acabam caindo. E as igrejas, em vez de tratarem esse caráter, de fazer as pessoas irem para fora, tendo convicção de quem elas estão em Cristo, faz com que elas se privam.
Tá, deixa eu ver se eu entendi. O discurso da igreja é para não se envolver no mundo, para não cair em pecado. Eu acho que, pelo fato de se privarem, talvez com receio de cair, na minha concepção já estão em queda. Porque não vive santidade. Não é possível viver santidade aqui. Porque a santidade só se vive num ambiente onde eu tenho exatamente essa possibilidade. Onde eu vivo em sociedade, dentro de todas as suas implicações, seus desejos, suas tentações. É só aí que eu posso viver santidade. Porque onde eu não tenho implicações, onde eu não tenho as possibilidades para isso, não é santidade. Então, o fato de se privar, talvez com um receio mimado, imaturo como esse, já é uma queda, né? Porque você deixou a existência como igreja deixou de fazer sentido. Perdeu sentido. Não faz mais sentido a existência de uma igreja que se fecha. Que é exatamente uma postura antagônica a tudo que eu falei aqui, né? Então, para mim, minha posição é muito simples. Eu, com medo de cair, caiu. Né? Se é que eu posso usar, eu não gosto muito dessa expressão, mas se vamos usá-la. Né? Mais alguma questão? É essa ideia que você coloca, né, de ver uma boa parcela da igreja, né? Cuja o seu trabalho, vamos dizer, como um trabalho eclesiástico, ou seja, o trabalho que ela desenvolve como igreja, ser um trabalho de manutenção do poder. Eu diria, isso talvez não seja algo tão novo, né? Eu acho que não é algo só nosso. E eu consigo ver algumas dessas questões, algumas dessas ideias, em algumas falas até do próprio Cristo, quando ele dialoga com os sacerdotes de sua época, né? São de fato pessoas, e eu acho, embora você tenha até mencionado, só vou falar porque você mencionou, né? Embora você tenha mencionado uma experiência pregressa dentro do pentecostalismo, eu diria que não está limitado apenas, acho que você também não quis limitar, né, o pentecostalismo, mas eu acho que não está limitado ao pentecostalismo, você vê isso em qualquer tradição religiosa, né? Até mesmo cristão ou não. E nas cristãs isso está bem evidente, né? E você pode, o mesmo princípio se aplica em outras questões também, como a questão da política, né? Onde você assume a postura de poder e você não vai mais legislar para o bem ou cumprir a sua função para a qual você for eleito. Não, você vai legislar para se manter no poder a partir de então. Então, as pessoas chegam dentro de um ambiente eclesiástico, um ambiente religioso, a ideia me parece muito próxima, né? Operacionaliza uma gestão eclesiástica, exerce um determinado tipo de liderança, que na verdade é para uma manutenção pessoal. Né? É um exercício. Isso de fato existe. Né? Isso eu não nego. E a minha postura é exatamente antagônica, é confrontar exatamente essa postura. Sem ter mencionado ela, mas vamos de encontro a ela. Né? É inaceitável. Então, primeiro, a questão da experiência pentecostal. Né? Ela disse que veio, como é que é? Uma questão dos brancos, falou?
A experiência pentecostal surgiu como uma experiência libertadora.
Ah, sim. De fato, a experiência pentecostal como experiência libertadora. Eu acho que, eu li um pouquinho sobre isso também. De fato, eu acho assim, embora eu não seja pentecostal, eu acho que o exercício, né, a tarefa, o trabalho dos pentecostais e até mesmo uma parte da sua teologia, eu acho uma teologia muito bonita. Né? É uma teologia que inspira exatamente isso, tem que ser uma teologia com sentido. Eu digo que a teologia dos pentecostais, ela não é uma teologia racionalizada, mas é uma teologia. Ela é uma teologia narrativa, né? Onde você não expressa ideias abstratas como Deus é um Deus de poder. Você não fala isso. Mas você fala, Deus abriu o mar vermelho. Né? Eu tenho reservas quanto à teologia pentecostal, mas eu acho interessante essa ideia de que é uma teologia que te capacita pelo Espírito Santo. Que eu comentei isso, né, no meio da nossa fala aqui, que eu acho que falta isso. A teologia tem que... falta sentir a teologia. A gente falta isso, falta ter um pouco de espiritualidade nela. Então, talvez nesse aspecto, eu acho que eu consigo dialogar um pouquinho com os pentecostais. De fato, no começo, principalmente no Brasil, foi uma perspectiva bem libertadora, né, transformacional. Então, havia essa preocupação. E eu acho que, como todo movimento institucionalizado, acabou, em alguns aspectos, se perdendo também no caminho. Né? E eu acho que qual no Brasil também não incorreu em vários aspectos nisso. Não é verdade? E a outra irmã comentou sobre os desigrejados. É o que eu penso sobre os desigrejados, né? Eu penso algumas coisas, mas eu acho que eu posso dizer o seguinte, uma discussão um pouco complexa, né? E eu acredito que sobre isso Mas a gente pergunta o que é igreja, né? E qual a experiência desse desigrejado com a igreja e o que significa igreja para ele? E o que significa exatamente desigrejado? O que queremos dizer quando a gente fala desigrejado? Não frequentar uma igreja, mas mantém uma relação, uma espiritualidade com Cristo sincera, real. Né? E onde fica o valor da igreja, o lugar da igreja? Se ele não frequenta igreja nenhuma, mas mantém uma relação com Jesus? Então é uma questão bem complexa. Eu acho que a função da igreja, exatamente como corpo de Cristo, como de dar essa função de coinonia, de comunhão, de unidade, é fundamental. E como orientação. Né? Ao mesmo tempo, se nós levarmos a radicalidade e a ideia de igreja, a gente se perdeu no caminho. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, é complexo, é difícil esse tema, e eu não tenho como responder todo para vocês aqui, porque o tempo já esgotou, o Uber está ali falando, para, então vamos parar aqui. E já deu o horário, tá bom? Espero que tenha sido bom para vocês, tenham acrescido para a vida, para a fé e para o entendimento. Tá bom? Deus abençoe a todos.